começar. É a famosa cenoura do burrinho. Clésio, tem cenoura aqui. Ah. Johnny, Zé Ronaldo, Zidoro, Christopher, todo mundo que é de Araras, já estão aqui, já. Eliana, tá aí. Flávia, Felipe, Carilane, Olaine, sei lá. Michel, eu já falei, Zé Ronaldo. Michel. Vai ter jegue glorificado. Eu esqueci de chamar a Vânia. Carol! Não, não é você não, é a outra. Carol Carioca. Michel, nossa, você escutou eu chamando? Você estava em dúvida? O Pedro. Vamos começar então, irmãos. Senhor, nós agradecemos por tudo que nós já ouvimos hoje. Pedimos a continuação da tua presença sobre João Paulo. Senhor, que nós possamos receber palavra viva. Senhor, que a palavra seja vivificada aos nossos corações. Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos. Se você tiver com sono aí por causa dessa jornada, né? Alguns, como já dito aqui, né? Estão há duas semanas nesse batidão. Então, se você tiver com sono, você pode dar uma levantada, vai ali no fundo, dá uma espreguiçada, né? Estica um pouco, né? Para a gente continuar, né? E eu queria começar só recapitulando ali um pouquinho de ontem, não falando das três testemunhas no tabernáculo que nós vimos, as três testemunhas ali na concepção de Jesus, no ministério de Jesus, mas começar com aquele último triângulo, que era na igreja de Atos. O que nós tínhamos aqui na igreja de Atos? Doutrina dos apóstolos. Alguém pode tentar dizer o que é a doutrina dos apóstolos? Palavra viva, o que é isso? Palavra viva, doutrina dos apóstolos. Falaram palavra viva aí. Que é essa doutrina dos apóstolos? Estilo de vida daqueles homens que estavam ali com a palavra viva, encarnada, né? Homens ali que as suas vidas era a palavra. Oi? A expressão da palavra. Eles eram a expressão da palavra. Mateus 5, 6 e 7, ele termina o discurso do Sermão do Monte. Olha aí, entenderam? Então aqui, a doutrina dos apóstolos. Testemunho da ressurreição, eles manifestavam a ação de Jesus, né? Tinha uma manifestação, porque eles viram, porque eles foram testemunhas oculares, e isso era acompanhado com, o que nós temos aqui, né? Pensando no Espírito Santo aqui, nós temos dons, ministérios, tem, né, a oração, o sobrenatural de Deus ali era presente na vida dos apóstolos, na comunidade em si, e aqui, comunhão. Partir o pão. E os textos que nós lemos, né, de tanto esse de Atos 2 como Atos 4, né, enfatizam a presença dos apóstolos, né, os apóstolos, né, a presença dessa doutrina apostólica, essa vida, e isso é o Espírito Santo com os dons, e os irmãos compartilhando, entrando, crendo, vivenciando essa realidade da nova aliança com muita inteireza de coração, com muita singeleza, nessa praticidade ali, o coração deles unidos nessa vida. Aí quando chega em Atos 5, nós temos o episódio de Ananias e Safira ali, um divisor de águas, um momento ali trágico, um momento assustador, um momento de dar um brequezinho, né? De onde as pessoas deram um breque, porque morreu alguém aqui dentro. Isso é muito sério, isso é a reserva daquele homem. E aí, será que eu estou com reservas? Como é que eu vou me aproximar desses homens? Como é que eu vou estar lá se eu estiver com reservas? E entra, então, o medo. No lugar do amor, aí entra o medo e reservas, e houve ali, começou a haver uma separação, um afastamento dos apóstolos. E nós vamos aqui caminhar um pouco na história da igreja hoje, né, lembrando aqui, isso daqui vocês não coloquem aí nos triângulos de vocês, mas que nós vimos, né, só voltando aqui, né, a cronologia, a profecia, para a visão profética, né, curso de preparação profética, a profecia e a... Como é que é aqui, Clésio, que escreve? Eclesiologia. Né, nós estamos mais aqui, hoje vamos nos voltar para o que aconteceu na história da igreja. Esse o que aconteceu na história da igreja, pensa o seguinte, que nós vamos ver hoje. Imagine que tivesse acontecido um crime, né, acontecido um crime, e alguém vai fazer o retrato falado de quem foi o assassino. Esse retrato falado que eu vou falar aqui não dá para pegar ninguém, gente. Né? Porque assim, numa aula aqui a gente falar alguns nomes que eu vou pincelar aqui, nesta nesta manhã, é tão pálido que eu vou falar da pessoa, tão ali uma frase, que não diz praticamente nada, porque é conhecer mesmo quem foi a pessoa, a sua obra, a sua vivência com Cristo, a sua entrega, é impossível isso, né? Então não tome essa nossa eclesiologia aqui de hoje, essa nossa, essa linha aqui como puxa, foi assim, não, é só um vislumbre, assim, um relâmpago do que aconteceu e alguns nomes citados também não é biografia da pessoa, né? De novo, eu estou com 3 copos ali, obrigado. É que eu tirei daqui com medo de derrubar. Obrigado. Primeira testemunha. Pronto. E só pegando uma frase aqui do Asher, né? Ele diz assim, ó: já faz mais de 30 anos que medito todos os dias na palavra escrita. Cada ano que passa, fica mais claro para mim como as peças individuais se encaixam, formando um único plano consistente do começo ao fim. Quando finalmente enxergarmos o plano por inteiro, todas as peças se encaixarão de maneira perfeita. É dele, né, Haroldo? Eu acho que eu peguei da penúltima impacto, né? Então, cronologia, né? As peças se encaixando, o tempo, observando todas as coisas. E entrando nisso, né? Como que a igreja chegou hoje? Qual é a hora que nós estamos da noite? O que já aconteceu na igreja? Tanto de ruim quanto de bom. O que está acontecendo na igreja? A profecia, né? Ou seja, a revelação de Deus, a iluminação de Deus hoje, para a gente poder caminhar em direção, para que esse plano venha a se concretizar, para que nós possamos chegar no reino milenar. Né? Até aí tem esse caminhar da igreja, tem essa obra do corpo de Cristo aqui na terra a se concretizar através da sua igreja. E agora você pode colocar aí no seu triângulo essa parte que nós vamos colocar aqui. Tem o texto de João 19, que você pode abrir aí sua Bíblia. Os 3 povos que havia ali na plenitude dos tempos. Nos tempos de Jesus. João 19, 19. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Essas três testemunhas aqui de Jesus. Né? As 3 línguas. Hebraico, que vem da nação de Israel, o povo separado por Deus, o povo escolhido para trazer o Messias. E é o lugar onde Jesus foi crucificado. Né? Os hebreus que trouxeram a lei e o Messias. Né? Carregaram a arca, tiveram essa incumbência de trazer o Messias, né? A vinda, a encarnação de Jesus na nação judaica. Depois, o grego era a língua comum, né? Hoje nós temos aí o inglês, que se fala em vários lugares. A língua da época era a língua grega. Então, se nós pensarmos num momento para Jesus vir, que o evangelho pudesse ser pregado a outras nações, naquele momento a língua grega tinha esse papel para poder levar a outras culturas e outros lugares. Fazia esse tipo de ligação com outros povos. E o latim, pensando aí no Império Romano, né? Pensando aí na... O Império Romano, ele deu uma estruturação para que pudesse essa palavra chegar em outros lugares, né? Ele tinha uma estrutura definida, tinha estradas em que poderia ir de uma cidade a outra, tinha caminhos, meios aonde a palavra poderia fluir. Então, o momento que Jesus vem na história é o momento chamado de plenitude dos tempos, aonde seria possível a palavra fluir pelos caminhos e por uma língua comum. E essas três civilizações, com suas culturas, com sua língua, elas vieram a influenciar o cristianismo. Assim como o céu veio para a terra, chegou o reino de Deus e encontrou as culturas, mas no momento em que parece que a ligação entre os céus e a terra ficou meio que bloqueada ou diminuiu-se, quando esta vida ela foi morrendo-se os apóstolos, aonde o Espírito Santo ele foi como que diminuindo essa ação do Espírito Santo, começou-se a ação da terra na igreja. A gente às vezes pode pensar, puxa, mas como pode ter perdido essas coisas? Como pode a igreja ter se estruturado tanto, ter tantas mudanças? Mas a gente não percebe o que aconteceu naquela época, o que foi acontecendo. As heresias, as situações tentando invadir a igreja, entrar na igreja. Essa ação espiritual, discernimento espiritual, entendimento do que estava acontecendo, já ficando difícil de saber o que era, o que não era de Deus. E aí algumas pessoas tendo direção, então vamos ouvir essas pessoas e as coisas começam então a se estruturar. E dentro a influência dessas civilizações na igreja, pensando aí em cada língua, você pode colocar aí no teu triângulo o legalismo judaico. A presença dos apóstolos já combatia o legalismo judaico. Paulo falava sobre a liberdade, para os cristãos permanecerem na liberdade, não deixar os judaizantes implantar a religião judaica aos gentios, aos cristãos livres, que não tinham recebido a Cristo segundo o que ensinava a lei, mas recebido na liberdade. Mas havia uma pressão judaizante. E o que detinha, o que santificava, o que curava, o que resolvia? A palavra apostólica é que preservava aí do legalismo. Dos gregos, mais voltado ao homem, mais voltado à razão, à filosofia, à ciência, racionalismo. Filosofia, filosofia, teorias. E Romano aqui pode colocar aí o institucionalismo. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos 20. versículo 17, diz assim: Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo manda chamar lá os presbíteros da igreja. Então havia ali, naquela cidade, alguns presbíteros. Né? Em vários trechos aí, você tem aí algumas citações aí de Filipenses 1, Paulo falando aos presbíteros. Lá em Tito, Paulo fala, né? Ó, Tito, eu te deixei lá em Creta para que você colocasse em ordem todas as coisas, instituísse presbíteros. E daí ele fala, e estes bispos, eles têm que ter aí algumas características aí, né? Marido de uma só mulher, ele vai descrevendo algumas coisas ali. Então, quando ele fala do presbítero, logo em sequência ele fala, ó, mas esses bispos aí, então bispo e presbítero era a mesma coisa. Né? E versículo 25 aqui. Deixa eu ver se eu não vou pular nada aqui. Versículo 25. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida, olha só, agora ele vai falando aqui, ó. Você vê que ele chama os presbíteros de bispos, chama eles de pastores, que vão pastorear o rebanho, tudo no mesmo sentido aí do que esses homens faziam ali. E ele fala, ó, que eu sei depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores, e que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. E aí ele continua ministrando e falando sobre, sobre o perigo, o que ia acontecer. Né? Depois ali de Ananias e Safira, no meio da igreja, numa situação, ele fala, olha, institui aí homens, diáconos, que vão estar ajudando a servir. Né? Segundo a necessidade que surgiu, ele falou, ó, coloca aí pessoas que vão servir as mesas. E ele vai falando essa espontaneidade da igreja de Atos que havia. Mas em termos de governo que havia nas cidades, eram estes alguns homens chamados de presbíteros, no qual esse ministério apostólico, né, através de Paulo e toda a sua companhia limitada, passava instituindo esses homens que iriam cuidar da igreja, que iriam cuidar do rebanho. Mas essa espontaneidade que a igreja funcionava, né, com a diminuição da ação do Espírito Santo, ela passou a receber tanta influência da civilização, da terra, e que as coisas começaram a mudar no caminho. Veja outra influência em Colossenses 2. Vai um pouquinho adiante em Colossenses. Versículo, vou pegar do versículo primeiro mesmo. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então, Paulo, ele fala aqui da sua luta, da sua peleja no ministério, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Né? Paulo já percebia a influência da civilização, a influência da terra sobre a igreja. Então ele pelejava para que isso não viesse a tomar conta das mentes, né? Ouviu-se falar aqui sobre fortalezas mentais, para que isso não viesse a tomar conta da igreja, invadir a igreja com rudimentos do mundo, com coisas que as culturas, coisa cultural, viesse aí a prevalecer. Então ele fala, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ele vai centralizando tudo em Cristo, para que pensamentos errados não estivessem desviando de Cristo. Não precisa isso, precisa aquilo do outro, não. É Cristo, o mistério oculto. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Né, para que pensamentos aí venham a estar aumentando no meio da igreja. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele está falando assim, ó, continua em Cristo, continua. Ele, vocês estão à raiz, as tuas raízes devem estar em Cristo. Não deixe entrando outras coisas. 8. Cuidado que ninguém venha enredar com sua filosofia, vã sutileza, conforme tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele vai centralizando, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça, o principal, né, de toda potestade, ou seja, não precisa de anjos intermediários, não precisa de nenhuma ação intermediária, coisas que estão fora, coisas que não têm a ver com Cristo, tenha forte convicção, permanece. Então, na época dos apóstolos, já havia aí o gnosticismo, né, pensamentos, havia o legalismo judaico, havia o gnosticismo, filosofias, dizendo às vezes que Cristo não vem em carne, dizendo que precisava às vezes de intermediários, situações para chegar a Cristo. Todos pensamentos errados em que a presença apostólica, presença desses homens trazia essa saúde no corpo. Agora já quando você pega o cristianismo do segundo século, que... né, o Espírito Santo, né, se você pensar numa onda, que a onda veio, mas o Espírito Santo parece que está na vazante da onda, aquilo que está voltando, aquilo que não está, aquela presença marcante e viva. Estes pensamentos, estas falácias, estes enganos, eles vêm com maior pressão sobre a igreja, vêm com maior pressão sobre o povo. E você tem ali homens, pessoas que as mãos apostólicas daquela comissão havia colocado sobre eles responsabilidades. Cuida uns dos outros, mas pastoreia o rebanho. E daí, de repente, levantando-se no meio lobos, levantando-se no meio pessoas com filosofias diversas, com entendimento distorcido. O que fazer? Qual foi os caminhos da igreja? Como culpar, como falar, puxa, mas como chegou hoje? Mas quem vivenciou naquela época? Os primeiros pais apostólicos que nós, os pais aqui pós os apóstolos que podem ser citados, foram quase todos martirizados por causa da fé. morreram por causa da fé. Alguns acertaram naquilo que creram, no que falaram. Alguns erraram. Às vezes trazendo pensamentos que você pode pensar assim, que são heresias, errados. Mas dizer que o homem era herético é diferente de dizer que ele falou uma heresia, porque eram homens de fé. Então a gente pode pegar aqui, ó, nesse item, né, os pais da igreja. Se você quiser escrever alguns nomes aí, escreve Clemente de Roma, Policarpo. Estes homens em seus escritos, eles ainda tinham de falar sobre os presbíteros. Mas quando ele falava sobre os presbíteros, ele já destacava a pessoa, esses são sacerdotes de Deus. São sacerdotes. Quando já tem essa separação, né, de chamar de sacerdote de Deus, você já criou aí uma divisão, né? Qual é aí a divisão que é criada nessa situação? Né? O clero e os leigos. Né? Ainda não havia isso de forma tão firme, mas isso começou a ficar cada vez mais firme. Ou seja, existe um clero, existem pessoas no meio da comunidade, existem homens que são sacerdotes, que devem ser ouvidos, ouçam esses. Porque quando você ouve estes aqui, não tem perigo. Né? A gente está livre das heresias, a gente escapa das heresias. Olha, não pode qualquer um estar falando. Porque está surgindo tanta filosofia no meio da igreja, tanta confusão. Então surge aí as primeiras citações dos sacerdotes. Inácio, ele foi chamado, né, o bispo de Antioquia, já saiu daquela pluralidade de presbitério, de presbíteros, e se destacou um homem. Quando o Espírito Santo está movendo no meio da igreja, está forte no meio da igreja, uma liderança aí de vários homens movidos pelo Espírito Santo, né, é fácil acontecer, porque o Espírito Santo está presente, liga, comunica. Agora, quando parece que o Espírito Santo, aí, a ação do Espírito, né, então você começa a perceber uma perda, já não tem apóstolos, já o Espírito está diminuindo essa ação espiritual. Então é melhor ter um homem apenas, um homem. Porque vários homens sem o Espírito Santo, você tem confusão. Então, um homem que passou a ser chamado aí de bispo, irmão principal da igreja. Esse era o melhor meio aí que encontraram para manter a integridade doutrinária, né? Então, quando nós vimos aqui, ó, para manter a integridade doutrinária, para manter a unidade. Para manter a unidade naquela situação sem o Espírito Santo, o que você faz? Levanta um homem aqui. Esse homem, ele tem uma doutrina certa e isso dá unidade. Está vendo a força aí do homem, né? Você não tem o Espírito. O Espírito Santo diminuiu. Então, um homem com uma doutrina mais certa aqui, baseado então na centralidade desse homem, nós conseguimos manter uma unidade, porque ouve o homem, escuta ele. Então você vê que a comunhão aqui, ou a unidade, ela vem assim numa consequência. Ela vem numa consequência do quê? Aí precisa se identificar consequência do quê? Na igreja de Atos, a unidade vinha em consequência do quê? Doutrina dos apóstolos. Verdadeiramente, estes homens, verdadeiramente o Espírito Santo movendo estes homens, testificando, falando, é verdade, sinais, é verdade, sinais. E a comunhão vinha. E para manter essa mesma doutrina apostólica, então você coloca um homem, e aí a gente dá uma, ao invés de ter igreja de Atos, nós temos uma igreja aqui, um novo tipo de igreja. Marcião, ele foi um homem também aí com pensamentos de que Jesus não veio em carne, e ele começou a juntar partes da palavra, descartar Velho Testamento, pegar algumas cartas ali apenas, e nessa separação toda, ele começa a querer formar um cânon das escrituras ali, e isso foi uma tentativa ali, desse pensamento, né, mais liberal, mais racional, de ir prevalecendo. Em contrapartida, você vê outras localidades aí também. Então, peraí, mas nós temos que colocar o que é certo para o povo ouvir, né? Então começa-se uma disputa. E aí é que nós pensamos aqui em duas teologias, né? E as duas teologias, você pode colocar a teologia latina, né? No primeiro pontinho aí que você tem, a teologia latina. Não, ela é mais prática, né? Ela é, você pode pôr aí na frente, né? Prática, realista, e como pais aí dessa teologia, pode colocar Tertuliano, Cipriano, surgiu lá no norte da África, né? É Cartago ou Cartago? Cartago. Todo paroxítono, né? Mas a palavra não sei de onde que é. Então. Cartago. Tertuliano, Cipriano. Você pode colocar três pontinhos depois desse nome, assim, ó, três pontinhos, e chegar lá na frente, nós vamos chegar no bispo de Roma. De Roma. Porque essa teologia latina, ela é que foi culminar, né, e ser aí defendida pela igreja latina. E no segundo pontinho, a igreja grega, né? Você pode colocar aí, filosófica, idealista. Filosófica, idealista. Idealista, né? Tentar interpretar o cristianismo junto com a filosofia, estar aí unindo, já que Deus veio, ele está sobre tudo e sobre todos. Então, na filosofia, olha, nós vamos encontrar Cristo lá também. Então, essa união entre a filosofia, uma puxando para esse lado, né, do discurso, da filosofia, das interpretações, e a outra puxando mais para uma vida prática, para a terra, né, não para os pensamentos. Por isso que essa vem para esse lado da racionalidade, né, e essa para a instituição. E no terceiro ponto aí que eu queria destacar, era só a igreja de Roma. Pode escrever aí Roma. Porque Roma, já ali por volta de 100 depois de Cristo, ela era a maior congregação do cristianismo, né? E tenho um dado que essas informações, né? Aqui está meu professor de história da igreja, na minha frente, Pedro Arruda. Né, nós estudamos esse livro que é Raiz em uma Terra Seca. Então, pegando como essa fonte de informação, em 251 depois de Cristo, Roma já tinha mais de 30 mil ali pessoas naquela igreja. Mais de 30 mil pessoas em 251. Tinha lá o bispo Cornélio, 46 presbíteros junto com esse bispo, Então, a singularidade, né? Um bispo, 46 presbíteros, 7 diáconos mais 7 subdiáconos, 42 coroinhas, 52 exorcistas, leitores, zeladores. E era conhecida como a Congregação da Generosidade, porque mais de 1.500 pessoas eram ajudadas por aquela comunidade, aquela igreja ali. Mais de 1.500 pessoas recebendo pão e água. Não sei o que eles recebiam, mas eram ali, ó, sustentados, ajudados. Né? Foi a igreja de Roma que realmente veio a compor o verdadeiro aí, o cânon das escrituras, né? Foi ali que foi formado, que foi selecionado, foi a que mais defendeu a fé apostólica. Nós falamos aqui ontem do credo apostólico, e foi, mas só que esse destaque da Igreja de Roma, esse importante papel dela, né, no momento ali, foi muito usado isso depois, né, mais para frente, pelos próximos outros bispos de Roma, como essa importância dela, usado para depois ir centralizando tudo, né, debaixo das mãos do bispo de Roma. Já que existia os bispos que tendiam mais a essa filosofia grega, a esse pensamento que podia ser misturado também com misticismo, que havia mais heresias, pensamentos errados, e a igreja de Roma então começou a centralizar outros bispos ao redor do bispo de Roma. Né? E bispos depois, na sequência, vieram aí a utilizar disso para ficar cada vez mais forte, né, a igreja de Roma e Roma em si. Né? Por isso que aí nesse segundo pontinho aí eu coloquei, né, a luta. Né, que luta é essa? Né, a luta do bispo de Roma, ou seja, da importância ali de Roma, para chegar na supremacia mundial, para chegar no topo. Né? Como que desencadeou-se essa luta? Essa luta se desencadeou aí em duas frentes. A frente inicial da luta é para que prevalecesse a teologia latina. Então, era dentro do próprio cristianismo. O primeiro aspecto da luta é dentro do próprio cristianismo, para prevalecer a teologia latina em detrimento da teologia grega, em detrimento aos bispos que defendiam. Só para citar um desses pais aí, apostólicos aí do passado, né, Orígenes. Orígenes, ele está escrito que ele castrou-se a si mesmo em prol de servir totalmente a Deus. Havia lá pensamentos errados, filosofias, né, o corpo é mau, o corpo é ruim. E esse homem, para servir a Deus com intensidade, ele falou assim: bom, eu vou me fazer eunuco de fato, e está escrito que a quantidade de coisas do cristianismo que esse homem escreveu, as suas obras, né, foram tantas que uma pessoa normal em toda a sua vida não poderia aí, ler. Né, um homem que se dedicou totalmente a servir a igreja. E com 18 anos assumiu lá uma catequese e foi crescendo ali em Alexandria, que chegou um momento que o bispo de Alexandria o colocou para fora, porque estava já ameaçando o bispo. Aí ele teve que ir para outra cidade e lá continuar desenvolvendo seu ministério. Né, mas esse castrar-se a si mesmo escandaliza e assusta, e também tem a influência do pensamento, né, o corpo é mau, o corpo é ruim. Né, e ele toma essa decisão. Bem radical. O pai dele tinha sido Martin, Então, nós estamos falando de gente aqui que, se olhar, alguns, a maioria deles foram mortos, ou então seus pais mortos. Então, eu tenho, assim, com muito cuidado que eu falo desses homens, porque quem os conheceu de fato foi Deus, né? Quem viu as suas obras de fato foi o Senhor. Nós vemos apenas relances, nós vemos algumas coisas e julgamos. É, mas o Senhor, ele olha para essa história da igreja, assim como olha para a história de Israel. E o Senhor tem o seu olhar, o bater do seu coração para essa história. E nós, como, quando olhamos para a história da igreja, como falando essa palavra que parece tão seca, a eclesiologia, mas nosso coração deve bater forte, porque o coração de Deus, né, muito sangue foi derramado ao longo dessa história, dessa vida, né? Ao longo dessa trajetória de Deus com os homens, dessa vida, muito sangue, muita entrega, muitas situações que Deus falou, não é isso, eu não queria isso, não era isso. E dentre essas coisas, essa supremacia, esse crescer da importância do bispo de Roma. E foi isso cada vez se intensificando mais. Até chegar o ponto, antes disso aqui, né, o divisor de águas pode colocar aí a data, deixa eu ver aqui, de 1054, se você quiser colocar a data 16 de julho, você melhora a data, hein, que é o dia do meu aniversário, 16 de julho de 1054, é nessa data aqui. Oi? Mas 16 de julho, mas não faz tanto tempo assim, né? 16 de julho de 1054, chegou o ponto que o Papa Romano, né, o Bispo de Roma, ele excomungou o Bispo de Constantinopla. Né, excomungou ele. Eu acho que eu falhei com vocês, hein? Porque eu não falei ninguém, né, da igreja grega. Não falei, né? Orígenes e anterior a ele, né, ali o Clemente e Orígenes. Ao invés de Cartago, você coloca Alexandria, três pontinhos, chegando a Constantinopla. Constantinopla, Constantino levou para lá a sede do seu império, então a importância daquela cidade, daquela localidade, e então você tem aqui o bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, e é nisso que vai se acertando aí essa luta. E o divisor de águas que em 1954, o bispo de Roma excomunga, você está fora, né, isso aí está tudo errado, tchau, está excomungado. E esse patriarca também, o bispo de Constantinopla, vira para o outro lado e fala, ó, e você está fora, está tudo errado, tchau, excomunga, né? E ali, dentre os assuntos principais apresentados, era o costume romano de usar pão asmos na ceia, a omissão do aleluia na liturgia durante a quaresma, e se a confissão deveria ser que o Espírito Santo, ele procede do Pai somente, ou do Pai e do Filho, e a permissão que o clero grego tinha para se casar, e que contrariava o celibato romano. Então, você vê, né, realmente os temas aí são muito decisivos para que, deve falar, você não vai para o céu, não, quem não vai para o céu é vocês. Né? Vocês não fazem parte da fé cristã, não, quem não faz parte da fé cristã é vocês, né? História da igreja, né? Deve ter tido outros assuntos, mas você vê que quais são as coisas, né? Quais são os temas aí que fazem. E com essa separação, então você tem a primeira separação aí no nosso mapa mundo, você tem o Oriente, a igreja do Oriente, e você tem a igreja ocidental. Então foi separado. Ortodoxo, a igreja ortodoxa, e a igreja latina. Né? Essa primeira divisão aí no cristianismo. E com esse, chegando nesse ponto, o que, que acontece? Aí tem ali o vigário de Cristo na terra. Quando, por volta de 1100, 1200, nessa época, alguns papas, eles se... teve ali toda uma proclamação. Eu vou citar aqui, ó. O Papa Inocêncio III foi proclamado e coroado, né, líder todo-poderoso diante de quem todos os governantes estão submissos à sua autoridade. Né? Todos os governantes. Então você vê a igreja já dominando sobre a terra, sobre imperadores, sobre reis da terra. Gregório VII, em 1073, declara: somente o Papa Romano tem o direito de ser chamado universal. Somente seus pés podem ser beijados por todos os príncipes. Ele pode depor imperadores e ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. A Igreja Romana nunca errou nem errará por toda a eternidade. Bonifácio VIII, 1294, declarou: a sujeição de toda criatura humana ao Papa Romano é inteiramente necessário para a salvação. Né? Então, essa sujeição a Roma, ao bispo de Roma, se não estiver ligado a essa linha da igreja e a este bispo singular, coisa que nós não vemos lá atrás. Na história, foi revogado? Foi revogado. Bom, continuando. Aí nós chegamos nesse ponto de reforma, né? Da Idade Escura ao Iluminismo. Né? Então teve aí toda uma... situações, né, as cruzadas, você pode colocar aí as cruzadas, que foram nessa busca lá por Jerusalém, não frustrada, mas acabou aí ligando também, fazendo com que a Europa ali tivesse indo para o Oriente Médio. Você pode colocar também o Império Mongol, que dominou uma área grande, e ali a Rota da Seda, estabelecimento da Rota da Seda, o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Né? Dentro do Império Mongol havia toda liberdade assim, para professores poder transitar, não pagava impostos, tinha incentivos. Então começa essa movimentação entre os povos, que vai incentivando o comércio, ligação. Né? E isso vai chegando aí nessa renascença, no iluminismo. E essa situação foram aí portas para a reforma, porque, né, começa-se a circular as pessoas, começa a surgir outras classes, vai surgindo comerciantes no meio da civilização, né, e a cidade, então, começa a desenvolver, né, curiosidades. O que, que tem lá naquele povo? Ah, eu quero... De onde você comprou isso? Ah, é de outros povos. E conhecer outras culturas. Né? Então, a curiosidade intelectual, o que eles falam lá? O que está escrito lá? Então, vai se abrindo as janelas para o conhecimento, abrindo-se as janelas da civilização da época para, né, o que estava oculto, escondido. E nessa situação vai se abrindo aí as portas também para a verdade de Deus. E quando Martinho, né, John Wycliffe aqui, ele foi considerado aqui um dos primeiros aí reformadores, estrela d'alva da reforma, e algumas coisas que ele disse, né? O único cabeça da igreja é Cristo. O Papa, a não ser que governe no espírito do Evangelho, é o vigário do anticristo. Ele era um sacerdote da igreja. Né? A hierarquia ávida por poder, que reivindica santidade religiosa especial, não tem base nas escrituras. Né? Ou seja, aquela hierarquia cheia de fome por poder, né? E que reivindica uma santidade religiosa especial, né? Aquela santidade que todo mundo tem que estar lá aos pés, que ele não erra nunca. Que, né? Ele fala, isso não tem base nas escrituras. Então começa-se dentro da igreja um mover no meio. Ele rejeitou a transubstanciação, a adoração dos santos, a veneração de relíquias, considerou tudo isso não bíblico. Quase foi morto, mas foi lá escondido, não deixaram no país matá-lo. Depois que ele morreu, desenterraram o homem e fogo nele. Né? Já que vivo não dá, mas morto. E daí as cinzas, né, dele é que se falaram, a reforma vai se espalhar. Né? Como as cinzas dele foi lançada aos quatro ventos, está se espalhando. Então foi considerado aí um dos primeiros. Martinho Lutero, também sacerdote da igreja, vivendo lá, sob o seu bispo, a sua liderança. Mas um homem angustiado interiormente e que recebeu no coração revelação da graça de Deus, que deu a ele liberdade, né? Que nós somos salvos pela graça de Deus. Mas chega um determinado momento que o Papa Leão X pega e proclama lá, olha, é a venda de indulgências para a gente conseguir o dinheiro para conseguir completar lá a obra da Catedral de São Pedro, precisa se completar, então a gente precisa de dinheiro. E aquele, dentre aqueles que saíram anunciando, né, a venda de indulgências, tinha um que falava assim, ó, tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma atribulada escapará do purgatório. Né? Parece que foi escrito no jornal de hoje. Tão logo a moeda tilintar na caixinha, a alma atribulada escapará do purgatório. Pois é. E o... que fazia aqueles, né, os pobres, como é que ia fazer, né? Então, Lutero, ele vai, né, nessa data aí, ó, de 31/10/1517, ele faz o quê? Né, ele vai lá, pega as suas teses, vai lá no castelo e prega lá na porta, né, como dizendo assim, ó, eu quero conversar com alguém aí sobre essas coisas aqui, ó. Eu quero, ó, tá vendo? Ó, esses são os pontos que eu quero conversar aqui, ó. Essa é a minha tese. Então, né, vai lá, bateu as teses, quer dizer, chamando alguém para conversar sobre estas coisas aqui. E a conversa realmente aconteceu no verão de 1519 e ele foi excomungado da igreja, né? Então pode colocar aí que foi excomunhão de Lutero. Ele excomungou a igreja e daí já pegou a bula papal também, rasgou e falou, né? E chamou a Alemanha para se levantar contra essa, toda essa situação do bispo de Roma. Não aceitou aquela excomungão, rasgou aquilo. Ele foi pressionado, a situação aconteceu ali de tal forma que aquele que estava lá debatendo com ele fez Lutero falar que o bispo poderia errar. Bispo, né, o Papa erra. E aí excomungaram ele. E se ele foi excomungado nesta data aí, em 1521, ele foi banido do império. Foi posto para fora do império. Pessoa não grata. E aí é que ele foi, né, retirado, ficou... ficou protegido, né, num castelo e ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então a questão era trazer a palavra. Essa é a reforma que nós estamos chamando aí de reforma da palavra, porque A questão era, as pessoas precisam ler as Escrituras, precisam ler a Bíblia para ver que nada disso está escrito. Se aquela época ali, ó, onde o Papa atingiu o seu ápice, né, o homem atingiu o centro da história, porque o Papa ele era ao mesmo tempo rei, dominava sobre imperadores, rei, sacerdote. Época escura, porque um homem, rei e sacerdote. A época onde a palavra de Deus estava escondida. Civilização da época em escuridão. Aí começa a vir esses ventos novos. E a primeira reforma, a ênfase da primeira reforma, ela é para a palavra. Ou seja, o que vai salvar os homens é o que está escrito, não o que está sendo falado aí. Façam as pessoas ler a Bíblia, ler a palavra. Então começa a traduzir para o inglês, traduzir para o alemão, traduzir para diversas nações sobre a terra, chamada aí de Primeira Reforma. E tem outros nomes, como Zwinglio, né? Ele, além da justificação pela fé, autoridade singular das Escrituras, ele vai um pouco mais que Lutero, porque Lutero não olhou para a questão de imagens, relíquias, as velas, o hábito, né? Mas Zwinglio, ele já foi um pouco mais radical e foi tirando essas outras coisas, como dizendo, isso não tem a ver com as Escrituras. Né, Calvino, dentre as colaborações, aí, as institutas da religião cristã, onde ele procurou defender os protestantes como aqueles que foram mais leais ao credo apostólico. Na Suíça, né, esses dois. Então foram aí pessoas, homens, dentre muitos, que contribuíram nessa época da história. Né, trazer a reforma da palavra, leitura da palavra, tradução para a palavra. Né, os anabatistas, que foram mais radicais ainda, porque eles separaram a igreja do Estado, ir para a simplicidade das Escrituras, voltas das Escrituras. Calvino tinha poder, porque ele tinha a Alemanha, tinha os príncipes da Alemanha ao seu lado. Então os anabatistas, que eles foram perseguidos não só pela Igreja Católica, mas também por esses outros grupos protestantes. Porque esses caras são, isso é heresia. Né? E daí foram perseguidos, até hoje, considerados aí muitos como heréticos no meio protestante. Então toda essa situação, todo esse sangue derramado na época, mas para quê? Para que a palavra de Deus voltasse à sua centralidade. Para que saísse a centralidade do homem e começasse a voltar-se a Deus. Aí é que nós temos os chamado e conhecido como cinco solas, né? Sola. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória. Essa era a base dos reformadores da época. Somente a fé, somente as Escrituras, somente a graça, somente a Deus glória. Tira o homem do centro, volta para a palavra de Deus, vai ler o que está na palavra de Deus. E toda a situação ali, sangue derramado, guerras, divisões, separações, apesar de todas essas tragédias, mas uma testemunha estava sendo restaurada. Essa testemunha de que o homem é salvo pela graça de Deus. Né? E as Escrituras são testemunho dessa vida de Deus. Tá. Somente a fé. Você quer assim, ó, sola fide, sola scriptura, sola Christus. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória, ou glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Aleluia. Glória somente a Deus. Né? Glória somente a Deus. Hoje nós temos que continuar falando isso. Né? Glória somente a Deus. Quando você percebe assim a glória indo assim demais para uma figura, lembra disso daqui, ó. Glória somente a Deus. Os trilhos da palavra. Quando você percebe no meio da igreja algumas coisas acontecendo, volta aqui, ó, somente as escrituras. É um testemunho. Ali o que foi escrito, falado, precisa ser, no meio cristão, precisa ser novamente lido. Né? Passa-se aí 500 anos e aquilo fica esquecido. E aí você vê no meio da igreja. Tanto é que a própria igreja protestante que surge, depois ela também vai se centralizando. Você não tem mais a figura do Papa, mas você tem outras figuras que você vê que foge do glória somente a Deus. E aqui então nós temos agora uma segunda divisão antes. Então, Oriente e Ocidente. Agora você pode colocar aqui, ó, ao sul da Europa ficou mais a Igreja Católica e ao norte da Europa os protestantes. Né? Primeiro a reforma fez assim, boom, foi para todos os lados. Mas aí depois veio uma contra-reforma, veio ali toda uma situação que mudou e se estabeleceu nessa linha. E quando você pula aqui para a América, nós temos uma América do Norte, que ela é protestante, e você tem a Central e do Sul aqui, católico. Né? Então isso não ficou só naquela região, mas isso veio, né, com a colonização, também se estabeleceu. Né? E aqui, lá no Norte, foi onde teve mais luz do que essa testemunha da palavra de Deus, da centralidade da palavra de Deus, trouxe mais luz, onde teve mais desenvolvimento, e onde você vê uma América do Norte hoje mais desenvolvida. E aqui, né, nessa outra situação aqui de com menos luz, menos testemunho de Deus, de fato, então menos desenvolvida. Onde estamos? Cinco solos. Virando a folhinha, que horas são, Rodo? Hã? Falta 20? Puxa, pois é. A segunda reforma, chamada aqui Reforma do Espírito, nesse texto de Atos 10, nós temos ali o que já foi falado hoje aqui pela manhã, na casa de Cornélios. Quando Pedro estava pregando, aqueles homens, ele estava ainda falando, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Caiu sobre eles ali o Espírito Santo naquela casa. Passada essa reforma, a igreja ali ela se estruturou, havia uma palavra da graça, mas os homens depois, a igreja ela vai ficando somente com a casca. É uma tendência de se deixando a essência e ir ficando somente com a estrutura, com aquilo que era falado, mas que não era experimentado. Então ela vai se estruturando, fica ali numa estrutura, mas havia uma linha que buscava-se mais a espiritualidade. E no século XIX, havia uma abertura para esse mundo espiritual. Tem uma frase aqui, ó, desses grupos de anabatistas, pietistas, que eram mais da simplicidade e que, se não vai ter uma singularidade, então o Espírito precisa agir entre nós. O Espírito precisa mover-se entre nós, vamos dar liberdade ao Espírito. Tem uma frase assim, ó, nosso alvo é que os homens se unam com toda simplicidade, como discípulo, discípulos, sem esperar de um púlpito ou ministro, mas antes confiando que o Senhor ministrará a nós. Veja a abertura para o espiritual. Esperar para que o Senhor ministre, como Ele quiser, e Ele vai nos edificar conjuntamente. Então o século XIX tem aí toda essa abertura para o mundo espiritual. Mas foi um século também que surgiram heresias no meio da igreja. Né? Por exemplo, o rapaz, né, Joseph Smith, ele ouviu uma voz, 15 anos, que dizia assim, ó, está todo mundo errado. Com os lábios eles me louvam, meu coração está longe de mim. Olha que coisa espiritual. Abertura para o espiritual. E aí ele sai buscar essa experiência mística, esse ouvir de Deus sozinho. Lembra lá as três testemunhas? Né? Você tem a palavra, tem que estar dentro de um contexto de casa. Os princípios lá da velha aliança, né? Ali no tabernáculo, dentro da casa. Tem a lei, tem o sacerdócio e tem a casa. Então, nessa busca do espiritual, nessa abertura, nesse novo tempo, mas sem a proteção da igreja, isso vai para heresias, vai para as falhas. Né? Nessa época também surgiu aí a teoria do arrebatamento secreto, porque alguns grupos, nessa já caminhada de dons, de línguas, de busca de visões espirituais, de repente, no meio da congregação, algumas irmãs, olha, eu vejo a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Depois tem todo um desenvolvimento da teologia em cima disso. Mas é uma época que está aberto ao espiritual. As pessoas estão tendo a necessidade de vir o novo de Deus. Teve uma testemunha que fez a sua obra, deve-se continuar na palavra, mas precisa, está faltando algo, está faltando alguma coisa, né? A história da igreja, está faltando restaurar alguma coisa, e nesse é que começa esse anseio, busca pelo espiritual, alguns grupos já experimentando algumas coisas, alguns entrando em heresia, em erro. Mas para toda a cristandade, esse aqui eu coloquei aqui quando faltasse 15 minutos para ele me avisar. E ele me avisou. Ai. Puxa vida, eu demorei. Né? E nessa situação, então, nessa sede, anseio, necessidade pelo espiritual, e aí começa-se o quê? Buscar grupos, reunindo. E tem uma das coisas que marcam, isso é ali o que antecede a Rua Azusa, o movimento pentecostal da Rua Azusa, que foram reuniões lá, né, estudo da palavra, para inquirir de Deus, para descobrir em Deus o que está faltando, que hora nós estamos. E nesses estudos, nessa busca, eles percebem, olha, quando eles recebiam o Espírito Santo, eles eram batizados em outras línguas. Então vamos orar em cima disso, vamos buscar isso. E o Espírito Santo então se derrama naquele lugar e começa uma época onde estava o solo, a terra estava preparada para receber esse mover de Deus, esse mover do Espírito. Então Deus rompe os céus na história. O momento onde que Deus vem trazer a segunda testemunha, o Espírito, né, de forma evidente, com dons. Né? O século passado, você vai ver histórias tremendas do que Deus fez, usando homens e mulheres, pessoas com dons de cura, com revelação, com profecia. Né? O mundo espiritual se abriu. Pessoas começaram a visualizar o mundo espiritual de uma forma. Né? Tem algumas linhas dentro da igreja que enxergam cada coisa. O mundo espiritual, ele se abriu e Deus, ele rompeu os céus. Eu queria ler uma passagem aqui dessa história do avivamento Azusa. Está lá no livretinho e está aqui também. Veja só aqui, ó. O irmão Seymour estava lá na Azusa, né? Dirigindo a arca do Senhor. Começou a mover vagarosamente, com mãos firmes. No princípio era carregado nos ombros de sacerdotes, né? Ou seja, homens estavam ali, ó. Pessoas carregando a arca, se movendo, buscando a direção do Espírito. Ouvir de Deus, ver o que o Espírito... Né? Não tínhamos nenhuma carroça nova. Naqueles dias, para agradar as multidões mistas e carnais. Né? Os homens estavam ali na direção do Espírito Santo. Nos dias da missão Azusa, tanto o céu como o inferno pareciam ter chegado à cidade. Os homens estavam a ponto de estourar e havia uma poderosa convicção sobre o povo em geral. As pessoas pareciam cair em pedaços, até na rua, sem nenhuma provocação, ter sido provocado. Né? Então, essa testemunha do Espírito, os homens chegavam na reunião, não queria contato com outras pessoas, era chegar, dobrar os joelhos, porque queria essa testemunha do Espírito, né? Ser movido pelo Espírito. Não dizia a respeito do sangue, dizia a respeito de ser cheio do Espírito e movido pelo Espírito. Né? E a intensidade do Espírito foi tão forte que gerou fé e gerou missões. Pessoas se espalharam sobre a terra para proclamar que o Espírito Santo havia voltado à igreja. Né? Esse movimento lá, uma Inglaterra já preparada por causa do movimento de Evan Roberts, pega fogo na Europa, pula na Escandinava, pula na China, pula para tudo quanto é lugar, né? No sul da África, África Central, Argentina, Chile, Brasil. O Espírito Santo, ele está queimando a terra e homens usados por Deus com uma autoridade, com uma certeza da presença do Espírito, com uma fé, porque Deus estava curando, Deus estava agindo, Deus estava revelando. É notório isso. E surpreendentemente, o Espírito Santo, ele não se contém também no formato que os homens querem dar ao mover do Espírito. Porque o Espírito Santo, quando ele foi derramado, o movimento pentecostal acaba saindo das denominações. E acaba indo para essa liberdade no Espírito, saindo da questão da liturgia das igrejas tradicionais. Mas só que o Espírito Santo, ele não fica preso nas mãos do homem. Ele não fica preso no que eu acho que deve ser feito, de como vai acontecer, como não vai acontecer. Olha, o caminho é esse. Não, o Espírito Santo, ele é como um vento. E na metade do século... ele pega um homem que o Pedro citou aqui, Davi Duplitz. Como é que fala, Haroldo? Davi Duplitz. Pega esse homem, o William Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Pega o Smith Wigglesworth. Estava lá na África do Sul, na casa dele. E ele fala que o velho, né, o jeito que ele cita, o velho, entra no escritório, levanta ele, põe ele contra a parede e fala: você vai presenciar o mover do Espírito que nunca viu até hoje, porque você vai ver os cadáveres voltando à vida, ou seja, dentro da igreja tradicional. E ele fala: mas não se preocupa, não vai ser agora. Enquanto eu estiver vivo, isso não vai acontecer. E perto da sua morte, ele vai falar: olha, Davi, eu não ouvi mais nada sobre aquilo, hein? Não ouvi mais nada, eu não sei qual é. E aí, em determinado momento, esse homem, ele está acamado, e aí ele ouve o Espírito Santo falar com ele, ouve Deus falando, né, que chegou a hora. Você deve ir atrás das igrejas protestantes tradicionais. E ele falou: eu ir? mas eles são meus inimigos. Eu sou pentecostal. Eles já me falaram mal do Pentecoste de tudo quanto é forma. O que eu vou fazer lá? Eu não vou naquele lugar, mas ele fala, você deve ir. Né? E você deve perdoá-los. Perdão. Né? E aquela palavra do perdão era a única coisa. Então ele procura, aqueles irmãos recebem, muitos pastores das igrejas tradicionais recebem o Espírito Santo. E aí ele fala o quê? Ó, não saia da igreja, porque se Deus está me trazendo aqui, né, para dentro da igreja, for sair, não saia. E esse homem, então, ele é também enviado por Deus para ter contato com bispos católicos, e ele participa do Vaticano II, ele tem uma conversa com bispos ali, com clérigos da Igreja Católica, e ele fala, olha, vocês querem que aconteça algo na Igreja Católica? Coloque a Bíblia na mão dos católicos, traduz a Bíblia, faz com que eles leiam a Bíblia, aí vai haver avivamento dentro da Igreja Católica. E o Papa da época falou, a mensagem desse homem é de Deus. Mais para frente, a Igreja Católica abençoou o movimento carismático dentro da igreja. O que é isso? É o Espírito Santo não se contendo na mão do homem. Porque como que um protestante olha para um católico? Que precisa ser salvo. É só isso que nós crentes vemos. Precisa ser salvo. Mas o Espírito Santo está fazendo a obra dele e ele não vai ficar. Deus não se fecha em caixinhas feitas pelos homens. Se você já tem uma resposta do que Deus vai fazer nesses dias, rasga, joga fora e busca parar. Se você já tem uma resposta, olha, Deus vai fazer assim agora, está precisando acontecer isso daqui assim, ó, desse jeitinho. Meu irmão, joga isso fora. Joga isso e fala, Deus, eu quero ir mais profundo. Eu estou entendendo dessa forma aqui, Deus, mas eu não vou ficar preso nisso daqui. Eu não vou ficar preso nessa doutrina que eu mesmo estabeleci. É, e nós aí nessa linha, nós caminhamos para... Deixa eu só pegar o relato de um bispo católico, quando ele recebe o Espírito Santo. Ele vai falando ali, ó. Né, quando ele recebe o Espírito Santo, ele percebe que a mente dele, ele está no juízo dele. Mas ele está com vontade de falar aquelas coisas ali. Né, isso não tem nenhuma imposição, não tem nenhuma possessão, não tem nada. Eu estou ciente, eu estou em juízo e minha boca quer falar. E outra coisa, o que eu estou falando, eu não entendo nada, mas eu percebo que é uma linguagem. Ela tem todas as características de uma linguagem. Né, no Brasil são usados aí homens, Padre Eduardo, Padre Haroldo, né, num livro do Padre Haroldo sobre batismo no Espírito Santo, algumas pessoas lendo lá no Mato Grosso, lá na cidadezinha, lendo o livro. Nós queremos receber o dom do Espírito Santo, nós queremos receber as línguas. Foram atrás de um padre que tinha passado por avivamento pentecostal em Nova Jersey. O homem impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Movimento do Espírito. O que o crente faz? Cristão? Isso não é de Deus. Isso é imitação. Isso aí não tem Deus nisso. Acho que precisamos, como diz o... rever os nossos conceitos. Quem fala assim? Precisamos rever os nossos conceitos. Mas não terminou a obra. Né? Nós temos a reforma do sangue. Você quer saber na linha, né? Depois a gente já vê ali. É a reforma do sangue. Quando nós caminhamos aqui, e hoje nós vemos, o Espírito Santo, ele trouxe mais divisões ainda, porque na Igreja Católica você tem um homem com poder. Um homem com poder, quando as coisas acontecem, ele excomunga, persegue, faz dessa forma. Agora, na Igreja Protestante, quando os homens não se entendem, o que acontece? Eles se dividem, se separam. Por isso que a igreja ela está aí dentro dos protestantes, toda separada. E se tem poder, persegue, mata também. Né? E quando veio o Pentecostes, trouxe divisão. E trouxe aí toda uma situação. Né? Depois, uns falando, ah não, para receber o Espírito Santo, a pessoa só é batizada se ora em língua, se não é batizado. Aí o outro escreve falando, não, a pessoa ela pode ser batizada, mas não ter recebido a língua. O que isso faz? Já divide a igreja, já sai duas linhas aí, já vai para a teologia, já vai para a casca, sai da vida e vai para filosofia, para o pensamento. E assim caminha a história da igreja. Mas Deus ele quer trazer a terceira testemunha, a testemunha do sangue. Sobrou pouco tempo, não dá para falar, mas tem aí história para acontecer. Né? Essa história da igreja tem que se fechar. Testemunha do sangue, do corpo de Cristo, da unidade. Aonde você vê na palavra de Deus que fala que é o mesmo Espírito, mas você tem uma diversidade de dons. O mesmo corpo, mas diversidade de membros. Aonde um membro não pode dizer, ah, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Ou um membro não pode dizer para o outro, você, ah, ele não é igual eu, então ele não é. E não é isso que acontece? Temos uma unidade frágil. Quando olhamos algumas coisas que fogem aí do nosso controle, entendimento, normalidade, é melhor taxar isso de heresia e se esconder disso. Mas Deus ele quer levantar a sua testemunha do sangue. Sabe, ele quer trazer de fato a glória para a igreja. Ele quer trazer de fato esse novo momento. Será que a resposta é simplesmente essa saída da estrutura? Né? Ou a resposta é essa centralidade em Cristo? Como achar essa resposta? Eu fico pensando nesses homens que a gente falou aqui ontem, que vão ligar no corpo. Ligar o corpo. Né? Pessoas, comentei com o Haroldo, a impressão que eu tenho... Quem já foi numa quermesse e viu aquele monte de casinha assim e solta um coelho no meio, o coelho vai para uma casinha. Né? E você pode ganhar ou não. Que cada casinha dessa aí, de onde o coelho deve entrar, imagina cada isso um tipo de movimento no meio da igreja, uma linha. Né? Então você tem aqui uma igreja que puxa para uma teologia, outra que puxa para outra. E parece que está assim, ó. Cada coelho na sua toca, cada um na sua toca, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. A toca está confortável, isso daqui é o reino dos céus, aí fora tem confusão. Vou ficar quieto aqui na minha toca. Irmão, vem aqui, ó. Nós temos aqui um pregador, um homem de Deus. Eu vou ficar quieto na minha toca. E vou falar para os coelhinhos que estão aqui comigo, não vá ninguém lá, porque tem heresia. E a igreja é assim, toda dividida, cada coelhinho na sua toca. Senta-se numa roda de pastores, nós estamos ali sentados, rindo, conversando com um coração mesmo alegre com os irmãos, mas olha, não vem querer aqui colocar a mão na minha toca, né? Deixa eu quietinho aqui, eu não gosto disso aí, você gosta disso aí, você fica com isso daí. Mas gente, isso daí é o testemunho do corpo de Cristo na terra? O que foi? A pergunta. Qual a solução? Qual a solução? O que teu pai falou, Cristóvão? Sabe? Qual a solução para isso, para tirar os coelhos da toca? Tirar a casinha? Gente, perdoem. Perdoa já. Perdão, não quero desculpas, eu quero perdão. Alguém que passar por uma praia de nudismo vai confundir aquilo com Adão e Eva? Não, né? Tirar a estrutura vai restaurar a glória? Será que restaura a glória? Tirar, né? Vamos quebrar tudo, né? Quebra as casinhas, os coelhos estão soltos e dispersos. Não é isso que está a igreja hoje? Não está aí muita gente perdida, sem aliança, sem saber de mais nada. Tem gente perdida, você vê no chat aqui, ó, que eu estava esses dias, gente perdida, não sabe onde congregar. Porque vai num lugar, às vezes não vai encontrar aliança, paternidade, vai encontrar né, cifras, números, mais uma pessoa. Então, né, eu perguntei ali qual... O John Walker falou foi o seguinte, olha, tem vários tipos de igrejas. Tem aqueles que vão até para a simplicidade, estão aqui. Mas a questão é que se ainda o homem estiver no centro, não tem a resposta. Então ele fala, a resposta para mim é ministério ao Senhor. A resposta para mim é isso, encontrar pessoas, reunir pessoas, estudar a palavra e ministrar diante de Deus, pedindo, Senhor... Vem resolver isso. Senhor, vem levantar esses homens. Vem levantar estes homens dos dias atuais que vai bater lá na porta das toquinhas, ou que vai bater, que vai conseguir ligar, trazer para fora. Vem aqui, vem. Vamos encontrar, ó. Vamos nos encontrar no centro. Vamos para buscar a Deus, para ouvir Deus. Precisa desses homens que fazem a ligação. Precisa desses homens cheios de fé. Para sair da sua toca e ir lá e conversar e trazer outros e quebrar filosofias erradas e pensamentos errados e batalhar nessa área da mente. Homens que vão estar com singeleza de coração, não cheios da resposta, não cheios da glória. Porque não dá para ter glória, não dá para ter isso enquanto essa igreja não for restaurada. Enquanto isso não vier a estar culminando, então não tem ninguém com glória. Então não tem aí essa resposta, não dá para subir no topo. Precisa desses homens que vão estar ligando e chamando outros para orar, chamando outros para estar juntos. Nós estamos falando da cristandade, gente, mas essa reforma do sangue, ela envolve Israel. Não é só a igreja o que deve acontecer aqui, está acontecendo algo. Mas se a igreja não souber também olhar para Israel, não como foi olhado no passado, mataram o filho de Deus, podem ser destruídos, mortos, esse povo deve ser amaldiçoado, foram amaldiçoados quando falaram lá, caia sobre nós este sangue. Quando você pega lá em Caim, matou Abel, que Deus fala, o que você fez? Ele fala, acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu sou tutor do meu irmão? É esse o sentimento de cada grupo da igreja assim que se sente confortável na sua posição. Eu tenho lá alguma coisa a ver com o sangue do meu irmão? Será que eu preciso de alguma coisa do meu irmão? Não, estou aqui, ó. Eu não sou tutor do sangue de ninguém, não. Só que o sangue de Cristo, que fala coisas mais fortes, ele fala sobre o perdão. Sangue de Caim, nesse sangue da velha aliança, falava de vingança. Velha aliança, separação, divisão, vingança. Agora o sangue de Cristo, ele caminha para esse perdão. Reencontro no Espírito. Os irmãos se reencontrarem. E haver perdão, haver consideração, haver aí esses acertos na terra. Amém. Então, você tem o último triângulo aí, estudo da palavra embaixo, ministério ao Senhor no Espírito, e para combustão aí, né, o ambiente aí, você tem a igreja. O ambiente é esse ambiente da coletividade, de agregando pessoas, chamando pessoas para isso, para promover essa unidade. Eu não vou falar ali o que não é unidade. Estudo da palavra na base. Ministério ao Senhor, né? Direito a essas orações. Torres, oração, Deus, vem, Senhor. Restaura essa testemunha do sangue. E o ambiente para isso acontecer também é um ambiente de igreja. Né? Precisa de ambiente. Precisa. O que nós temos aqui? Um ambiente promovido para essa busca. Agora sai, vai para a tua terra, para a tua parentela. Vai para a tua terra, para a tua parentela e procura lá, né, estudo, aumentar isso, né, levar essa palavra, pega um livreto, passa para um, pega, né, vamos aumentar a palavra nessa busca de Deus. É, só uma palavra aqui, ó, de Calvino. Calvino, ele fala assim, ó, todos nós, né, nós estamos envolvidos em alguma nuvenzinha de ignorância e não podemos, por qualquer sentimentozinho, abandonar irrefletidamente a igreja. Não vejo, porém, nenhuma razão porque uma igreja, por mais universalmente corrompida, olha só, por mais universalmente corrompida, desde que contenha alguns poucos membros santos, que não deve ser denominado em honra desse remanescente de santo povo de Deus, povo santo. Tem gente de Deus lá. E é por qualquer nuvenzinha, a gente vê pessoas, sai de um lugar e vai para o outro, sai de um lugar e vai para o outro, né? Essa falta de vínculos, de aliança. Hoje nós estamos vivenciando essa pulverização, dispersão do corpo. Já estava, né, vendo, olha, vamos devagar nessa questão aí. Amém? Haroldo.
Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por tudo que o Senhor falou conosco, Senhor. Pedimos que toda essa riqueza da Tua palavra, da história de Israel, toda essa riqueza da história da igreja, quantas homens e mulheres de Deus durante toda a história, e estamos nós aqui, Senhor, dia 22 de julho de 2011, diante de Ti, Senhor, precisando ouvir a Tua voz, Senhor, precisando digerir tudo o que ouvimos, tudo o que meditamos nesses dias, desejando não voltar para a rotina, Senhor, não permitir que as muitas coisas nos tirem do centro, Senhor. Queremos que o Senhor abençoe as palavras que foram ministradas a Deus. Palavra que acabamos de ouvir, Senhor Deus. Que o coração de cada palestrante, o espírito de cada um, Senhor, não fique aqui nesse lugar apenas, nesse momento, mas que possa, em nossos tempos de oração, sozinhos e com outros, voltar à nossa mente, Senhor Deus, voltar ao nosso espírito, Senhor. O clamor, Senhor, do Tony, Senhor, da Ariadna, do Jamê, de cada um, Senhor Deus, que esteve aqui, Senhor, de todos que estiveram aqui, Senhor. Oh, Deus, que esse clamor, Senhor Deus, que não fiquemos apegados aos detalhes, mas sejamos, ó Deus, contagiados pelo Espírito, Senhor Deus, que cada um tem e teve aqui neste lugar, Senhor. Cremos que o Senhor está clamando a nós, Senhor, para que sejamos, ó Deus, não só informados em nossas mentes, mas que tenhamos um mover em nosso coração, Senhor Deus, que nosso coração arda mesmo, Senhor Deus, e seja mesmo, ó Deus, impactado, Senhor Deus. Deus, esteja conosco, Senhor, ainda nesta tarde, Senhor Deus. Esteja, Deus, ajudando cada um de nós, Senhor Deus, no nosso retorno, Senhor, nossas meditações nesse segundo semestre, esse ano. Que o Senhor esteja conosco de uma forma especial, Senhor Deus. Que o fogo não se apague sobre o altar, pelo contrário, que ele possa, as labaredas subirem mais altos, ó Deus. Renova em nós, Senhor Deus, esse clamor, Senhor Deus. Coisas que estão escritas aí nesses livros, nessas apostilas, há 30, 40 anos atrás. Senhor, tem coisas que o Senhor está voltando a falar conosco, Senhor. Voltando a avivar. E não só isso, também trazendo pessoas do outro lado do mundo, como acho, para confirmar, Senhor Deus. Tua palavra não fica velha, não fica desatualizada. Tua palavra é viva e atual. Pedimos que o Senhor nos ajude, se nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas, Senhor Deus. Glórias ao teu santo e bendito nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.